Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento e o Evangelho de hoje coloca bem de frente aquele que é o tema principal do Advento, a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. São João Batista, que foi o precursor, aquele que preparou a vinda de Jesus, se viu diante de uma missão. Ele precisava, uma vez que ele apontou Jesus, que ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele precisava agora que os seus discípulos seguissem Jesus. Mas ainda havia discípulos que insistiam em ser discípulos de João e não de Jesus. João Batista colocou com toda a clareza: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça. Eu devo diminuir. A humildade de João Batista de querer desaparecer para que o Cristo aparecesse é extraordinária. O Evangelho de hoje mostra um destes esforços de São João Batista de transmitir os seus discípulos para Cristo, de enviá-los para Jesus. O Evangelho inicia assim: naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? É evidente que São João Batista sabia perfeitamente quem era Jesus. Ele sabia perfeitamente que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, porque afinal ele batizou Jesus e na hora que ele batizou, o céu se abriu e se ouviu uma voz do céu: eis o meu filho muito amado, no qual coloquei todo o meu bem-querer. João Batista, exatamente porque sabia disso, começou a enviar os seus discípulos. Quando Jesus passou, ele apontou para João e André: eis o Cordeiro de Deus. E eles o seguiram e foram atrás de Jesus: mestre, onde moras? Naquele dia ficaram com Jesus, mas muitos discípulos de João resistiam. Por quê? Porque estavam esperando um Messias diferente. Estavam esperando que Jesus viesse para resolver todos os males do mundo, não é? E até hoje, vamos ser bem sinceros, esse é o escândalo do cristianismo para os judeus. Os judeus dizem assim: se Jesus é o Messias, como é possível que o Messias tenha vindo e ainda haja mal no mundo? Ainda existem guerras, ainda existe a morte, a dor, a desgraça, a injustiça. Se ele veio, como é possível que haja todos esses males? João Batista, então, sabia perfeitamente qual era o escândalo dos seus discípulos e por que eles não queriam seguir Jesus. Então ele os envia até Jesus. Então, nessa mesma hora, diz o Evangelho que nós lemos hoje, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. E então Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E Jesus então acrescenta: e é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Jesus sabia perfeitamente que, apesar de ele fazer, né, milagres, conforme estava previsto nas escrituras, nas profecias, mesmo assim, ele sabia que muitos se escandalizariam dele. Por quê? Porque Jesus não veio como um grande rei triunfante que libertou os judeus do jugo romano. Jesus não veio como um general libertador para pôr fim a todos os males e fazer justiça. Jesus veio de uma forma inesperada. Sim, nós poderíamos dizer isso. Jesus não é o Messias esperado. Jesus é o Messias inesperado. O Jesus é o Messias de um jeito que ninguém esperava. O Antigo Testamento inteiro fala da vinda do ungido do Senhor e fala do tempo de graça que iria surgir depois dele. Mas o que ninguém sabia é que, no Antigo Testamento, é que haveria duas vindas do Messias. É aqui que está a coisa, né, que a gente precisa compreender. Quando no Antigo Testamento se fala que vai vir o Salvador, essa vinda do Salvador, no desígnio de Deus, desde sempre, era uma vinda dupla e não única. Uma vinda, primeiro, na humildade, em que ele viria como servo sofredor, viria para carregar as nossas dores, viria para morrer por nós, para que por suas chagas nós fôssemos curados. E depois, ele viria uma segunda vez, ele virá uma segunda vez, para julgar os vivos e os mortos, glorioso, e o seu reino não terá fim. Então, quando os profetas do Antigo Testamento previam a vinda do Messias, as pessoas não compreendiam que havia essa dupla vinda de Cristo. E por isso, se escandalizavam. Então, até hoje, os judeus se escandalizam de Jesus. Por quê? Porque eles esperam que a vinda do Messias ponha um fim à história, ponha um fim aos males, à injustiça. E, de fato, porá. A segunda vinda de Cristo será o fim de tudo. Será o fim da história de males e de injustiças. E ele virá para julgar. Mas a boa nova é essa. Veja, Jesus diz, a boa nova é anunciada aos pobres. A boa nova é a seguinte, é que existe, antes da vinda derradeira como juiz, existe uma vinda misericordiosa em que ele vem, pobrezinho, na gruta de Belém, trabalhador em Nazaré, pregador na Galiléia, crucificado na Judéia. Ele vem para proclamar a boa nova da misericórdia. Ele vem para dizer, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Vivemos o tempo da misericórdia de Deus. Ele vem na sua misericórdia para perdoar os pecadores arrependidos, aqueles que deixam de lado suas misérias. As curas que Jesus fez em seus dias aqui na terra são sinais das curas prodigiosas que ele ainda quer fazer hoje em nossas almas. Sim, porque assim como no tempo de Cristo havia cegos que recuperavam a vista, hoje nós temos uma cegueira espiritual e Ele quer nos curar. Havia paralíticos que não andavam, hoje nós temos tanta gente incapaz de caminhar no progresso espiritual, uma verdadeira paralisia. Como havia leprosos que eram purificados também hoje, nós precisamos ser purificados da lepra do nosso pecado. Como havia os surdos que não ouviam a palavra de que não ouviam, hoje nós temos a surdez de quem não ouve a palavra de Deus. Como havia mortos que ressuscitavam, hoje nós temos os mortos espiritualmente que voltam à vida pelos sacramentos de nosso Senhor. Eis aí, Jesus realizou bem todas as coisas, tudo aquilo que foi previsto nas profecias. Mas ele veio na humildade, veio para nos perdoar. Por isso ninguém se escandalize que ele não veio ainda para fazer justiça. Isso ele virá, mas virá no fim dos tempos. Então, com grande confiança, com grande amor, nós dilatamos o nosso coração para o Cristo que vem. No Natal, nós iremos celebrar a vinda dele como uma pequena criança inerme, uma criança frágil, desamparada, e que, no entanto, é o Pantocrator, o Senhor do céu e da terra, que veio para nos salvar e nos dar a vida do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.